4:02. Quero mandar um abraço pro Roberto de Palmeira das Missões, Isabel, que parabenizam Dom Redovino pelo Dia do Gaúcho, já adiantadamente, né? Estão achando a entrevista maravilhosa, oferece a ele a música, o shot do gaúcho. Tá aí, Dom Redovino. Obrigada, Roberto e Isabel, Deus abençoe. E também a Márcia está parabenizando o Dom Redovino Rizzardo pela entrevista. Obrigado, Márcia, também. Dom Redovino Rizzardo, e aí, como sacerdote? Como sacerdote, teve coisas para superar? Teve alguma dificuldade que exigiu esforço da sua parte e contar com a graça de Deus?
Veja, eu, na minha vida, eu tive, sim, dificuldades, né? Tive, não posso negar. Quem é que não tem?
Todos, né? Nós.
Isto. Agora, eu percebo, porém, que por uma graça especial de Deus, a cada dificuldade grande que eu passei, sucedeu uma etapa de vida nova, bonita, né? Por exemplo, quando eu fiquei padre, eu fui trabalhar em Sarandi. Sarandi, olha, você apenas falou de Palmeira das Missões,
sim,
né?
Sim.
É uma cidade a uns 40 quilômetros de Palmeira das Missões. Sarandi, uma cidade muito bonita. E eu era vigário paroquial, não pároco, né? Eu era novo, né?
Sim.
E talvez, pela minha falta de maturidade ainda, eu passei algumas dificuldades, até grandes, com o meu pároco. Porque, como você sabe, se existem dificuldades, Osair, entre esposo e esposa, pais e filhos, também na igreja católica, dentro da igreja...
Não é diferente, né?
Não é diferente. Então, mesmo entre nós, padres e bispos, para vivermos aquilo que nós pregamos aos leigos, a comunhão, o perdão, é uma conversão. E eu provavelmente não estava convertido. Não digo que hoje eu esteja, mas talvez alguns passos houve na caminhada. Então eu me lembro dessas dificuldades. Tanto que um momento, entre ele e eu, né, tomamos essa decisão. Agora vamos falar com o nosso superior. Ou você ou eu, um dos dois vai embora. Né?
Meu Deus!
Vai deixar a paróquia. Pois é. Aí eu fui, então, convidado a participar de um encontro de espiritualidade, Osair.
Sim.
Lá perto de Farroupilha. Um encontro que mudou a minha vida de 180 graus, né?
Ah, é?
Foi a segunda conversão. A primeira foi lá pelos 15, 16 anos, lá no seminário, quando eu entendi que era ser padre, que exigia de mim tudo diferente daquilo que eu fazia até então. Agora, eu participei de um encontro promovido pelo Movimento dos Focolares, né? Que eu sempre participei desde o terceiro ano depois da minha ordenação. E foi lá que Deus me esperava para me ajudar a entender que a verdadeira espiritualidade não é eu ficar aí realizando os meus programas, a minha vontade, os meus projetos, mas era construir pontes, construir a comunhão. Então eu voltei para aquela paróquia e pedi perdão àquele padre, procurei fazer tudo o contrário daquilo que eu fazia até então. Olha, eu vou lhe dizer que daquela época em diante, isso foi em 1972, acho que foi uns 30 anos antes de você nascer, né?
É por aí.
É, isso, né? Então foi naquele ano que eu iniciei uma caminhada que eu ainda não terminei, uma caminhada que me ajudou demais. Tanto que teve pessoas que, quando fui ordenado bispo, né, disseram: ah, ele foi bispo porque ele segue a linha do movimento dos focolares. Não, o movimento me ajudou. Me ajudou a ter paciência, me ajudou a tratar bem as pessoas, me ajudou a respeitar as pessoas, me ajudou a acolher as pessoas. Não é que eu sempre consigo, você sabe, sou pecador, me confesso, mais ou menos seguidamente. Mas que a minha vida mudou totalmente, isso eu posso dizer. Então foi essa grande dificuldade que eu passei no começo do meu sacerdócio.
Tá aí, grande superação, hein? Agora, Dom Redovino, o senhor me dizia também que o senhor morou em Roma. E aí, nesse tempo, o senhor passou por uma eleição. podendo vir ser o superior da sua congregação. E o que que resultou? Antes da sua resposta, quem está ligadinho é o padre Marcos. Manda falar que está muito feliz, está achando muito bonito. O senhor falando de comunhão. Abraço a nós dois. Ainda bem que o padre Fernando... não damos preocupação com o nosso bispo, pois somos unidos.
Tá aí, parabéns, padre Marco e padre Fernando. Ainda bem que vocês dois não imitam a mim quando era vigário paroquial, hein? Tá que bom certo. Saber isso, hein?
Então, bispo, naquela época que o senhor passou por essa votação, o que que aconteceu?
Bem, olha, ir em Roma, para mim, foi uma alegria.
Ah, é?
Trabalhar 3 anos em Roma, fiquei tudo 5 anos. Cinco? Mas naquele momento aí que você está falando, 3 anos. Para mim foi um momento de graça de Deus. Eu tinha sido eleito aqui no Brasil superior da minha, a gente chama de província religiosa, sim, né? Mas tudo acharam por bem que eu, em vez de ficar aqui, fosse para Roma. Tudo bem. Quando se tratou de eleger um novo superior geral, mas isso foi um pouco depois, hein?
Sim.
Não posso misturar as coisas. 1998, eu era candidato a ser um dos conselheiros.
Ah, o senhor era candidato?
Isso mesmo, representando a América Latina. Conselheiro, não, né? Mas eu percebi que durante a fase das eleições, porque também a igreja tem eleições, né? É evidente. O meu nome estava sendo contestado por um grupo de padres que achavam que era melhor outra pessoa, né? Então, para mim, foi um momento um pouco doloroso, porque você vai para Roma... já todo mundo diz, você vai ser eleito, você é o nosso candidato, e chega aí, tem toda aquela história. Mas eu me lembro, Zair, que foi um momento dos mais belos da minha vida, porque na hora que a eleição estava caminhando, eu percebia, porque a eleição era pública, que o outro padre ia ser eleito, eu fiz sinal com a cabeça para ele, eu estava na frente, aceite, meu irmão, aceite. E isso impressionou muito, mas quem me deu a força para eu não ficar chateado, brabo, nervoso? Posso lhe dizer que foi essa espiritualidade da comunhão, da unidade, né? E aí eu fui para a capela, fiquei uma hora rezando, agradecendo a Deus também por essa humilhação que eu passei, de ter meu nome, né, negado. Aí um padre se aproximou de mim, um padre brasileiro, porque foi em Roma, havia padre de todos os países. E o padre disse assim, olha, padre Reduvino, eu penso que Deus tem outro plano sobre você. Você não foi eleito, mas eu acho que Deus tem outro plano. Eu acho que você vai ser bispo lá no Brasil. Isso foi em 98. E eu recebi a nomeação de bispo no ano 2000, isto é, nem 2 anos depois, digamos, né? Então eu percebi que também lá, que foi uma derrota para mim, para o meu orgulho, para a minha vaidade, mas, claro, a graça me ajudou, né? Evidente. Sim. Não é que eu fiquei sem dormir à noite, ou tive momentos assim de desânimo. Claro, pode ser que tenha tido, não lembro. Mas aquilo que me ajudou foi esta certeza, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. E foi bonito, porque eu tivesse ficado em Roma, hoje eu não seria bispo de Dourado, certamente.
E aí a missão era muito maior que essa daqui, né?
Era diferente, né?
Diferente, né? Tá certo. Quem tá ligadinho, a Leni diz assim, estou ouvindo o programa, dando um abraço pro meu querido pastor Dom Redovindo. Tá lindo o programa.
Obrigado, obrigado, Leni, hein? Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe você e sua família.
Muito bem, levanta um pouquinho a música, Eu Te Amo Tanto, e eu volto com as questões já daqui de Dourado, Dom Redovindo. Porque o Dom Redovindo tem um tempo para chegar na casa dele, né? É um homem muito ocupado, né? Daqui a pouquinho.
Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus, tanto assim? Se contra contra o céu pequei, e contra ti também minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim?
Minutos, quadro Superação aqui na Rádio Coração nesta tarde, com a participação mais que especial, nosso bispo Dom Redovino, que já falou um pouco a parte da sua história e desde a sua infância até chegando a Roma. Mas esse acontecimento que ele narrou por último foi em 98, e depois ele já foi em seguida nomeado bispo para a nossa diocese de Dourados. Aqui tem uma mensagem que diz assim: boa tarde, Osair e Dom Redovino. Nós, do Salgado São José, estamos ligados no quadro Superação. Não perdemos um programa Palavra do Pastor. Estamos ligados. Então, são pessoas assim que gostam muito de ouvir o Dom Redovino falar. E agora vamos ouvir uma página musical. Olha só o que eles gostam de ouvir o senhor falar. A Rafaela, o Lorival e a Valéria. Quando o senhor fala, vamos ouvir uma página musical.
Eles já conhecem todos os meus, né? Meus...
O senhor viu como é que é ouvir?
Pois é, hein?
Tá certo.
Jovem é outra coisa,
jovem
hein?
Jovem é outra coisa. Então, aí, Dom Redovino, em 98 aconteceu essa história que o senhor contou lá em Roma. E aí, em 2000, o senhor... Deus escolheu a dedo, com certeza, o senhor, para vir para Dourados. Quando o senhor chegou... em Dourados, muito, com certeza, as pessoas o acolheram muito bem. Mas a gente não pode negar que existe uma parte que rejeita a pessoa. Como que o senhor lidou com essa situação e se isso realmente aconteceu? Porque a gente ouve falar algumas coisas, né?
Pois é, você faz cada pergunta, hein? Tomara que eu já tenha bem, assim... digerido tudo para poder falar com liberdade, né?
Claro.
Há poucos dias eu estava num consultório médico aqui em Dourados e uma pessoa, um homem, já não, claro, idoso como eu, né? Ele se aproximou de mim e disse: ah, que bom lhe encontrar aqui, Dom Redovino. O senhor sabe que quando o senhor chegou aqui, em 2001, eu detestava o senhor. Não queria nem ouvi-lo, nem me aproximava do senhor. Até depois ele me contou que ele era de uma instituição aqui de Dourados, bem assim, né? Não é bem ligado à igreja, né? E ele disse, porém, sou seu fã, agora.
Que bom,
né? Mas não é mérito meu, Zair. Ele disse assim, ele me explicou.
Ah, é?
Ele disse, olha, eu fiz acampamento, aí eu me converti, mudei de vida, agora eu sou católico, e agora então eu sou seu irmão, seu amigo, né?
Que bênção!
Então a gente vê que às vezes... as dificuldades vêm também por preconceitos que a gente pode ter. Então, quando eu cheguei aqui, realmente, os primeiros anos não foram fáceis, Osair.
Não, né?
Devo dizer, né? Tive até, não sei se devo também colocar em comum, mas a tentação de pedir ao nuncio que me desse outra diocese, né? Devido a algumas dificuldades que eu passei, porque aqui havia um ambiente dentro da igreja que a mim não parecia... o melhor, o mais oportuno para criar aquela unidade nas diferenças, né? Como se a igreja devesse se filiar a determinadas ideologias para poder levar à frente a própria missão. Então, durante uns 4, 5 anos, eu encontrei grandes dificuldades, enormes, né? Mas quem é que me ajudou a superar tudo isso? De um lado, não nego, houve pessoas que me ajudaram, muitas pessoas, muitas, entre bispos, entre leigos, entre padres, entre religiosos e religiosas. Mas do outro lado também, eu devo dizer, é esta força que eu encontro na espiritualidade da comunhão, da unidade que eu procuro viver, sabendo que em cada cruz é Deus que me visita, cada dificuldade, porque Ele quer que eu faça um passo a mais. Então, por exemplo, tudo aquilo que houve no começo, tem pessoas que faziam aquela distinção entre Dom Alberto, Dom Redovino, as diferenças de ideologia, de ideias, tudo isso já passou, tudo passou, né?
Que bem.
E hoje eu percebo, assim, no parte do clero, que beleza, que maravilha. Claro que há pecados, hein? Que, onde é que não existem? Nós padres, também bispos, somos fracos como qualquer outra pessoa, mas eu agradeço infinitamente a Deus por estarem dourados com o clero que eu tenho, com os padres que eu tenho, os religiosos e religiosas que eu tenho, e diáconos também, né, que eu tenho, que são
vários, né?
Um grupo bem grande.
Isso.
Então, eu tenho a impressão que também dessas dificuldades, como das outras que eu falei antes, sempre Deus se serviu para algo grande, algo maior, para mim e para a diocese. Olha, tanto, só para lhe dizer, quando o Núncio falou comigo sobre o futuro bispo, né, ele me dizia uma coisa muito bonita, e nós ali vamos, não vamos ter dificuldade, porque às vezes sempre tem algum padre que diz, ah, não me sinto, não aceito, né? Mas devido à situação daqui, o número de padres, a situação dos movimentos eclesiais, a unidade entre os padres, tudo isso, dizia o Núncio, vai ajudar a encontrarmos logo um candidato que aceite de ser bispo de Dourados.
Que coisa interessante, hein? Tá, e o nosso futuro depende muito aqui do nosso presente. Dom Redovino, agora um assunto assim, que a gente se entristeceu junto com o senhor na época. Há 2 anos, o senhor passou por um acidente, onde faleceu uma pessoa. Como se sentiu naquele momento? E se já se recuperou, se já superou, como foi esse processo?
Bem, claro que a espiritualidade ajuda, mas nesse caso, que eu nunca teria esperado, até porque quantas vezes eu, como padre, como bispo, pedi, falei sobre o respeito pelas leis de trânsito, de dirigirmos bem, não bebermos, tudo isso, né? E essa cruz, essa dificuldade, esse problema se abate exatamente sobre mim, né? Quantas vezes na missa eu rezava aquela oração depois do Pai Nosso, livrai-nos de todos os perigos, né? Perigos também do trânsito,
sem,
né?
Sem dúvida.
É. Então foi um momento dos mais complicados de toda a minha vida.
Ah, é?
Porque eu estava rezando o terço, aquela hora, a Rádio Coração, 9 horas, não sei se ainda hoje.
Ainda hoje.
Transmite
hoje,
o terço. Então eu estava rezando o terço, vinha devagarzinho. E infelizmente eu não consegui desviar dessa pessoa. Na minha frente, outras pessoas mais novas do que eu, talvez, né? Conseguiram desviar do rapaz. E eu, que vinha logo atrás, não consegui. E ele, então, veio a falecer nesse acidente que me machucou bastante. Tanto que os psicólogos que me acompanharam naquela hora me disseram, Zair, que é o próprio câncer que, né, que me acompanha. Ele nasceu naquele dia.
Ah, é?
Porque você sabe, né, o ser humano, corpo, alma, espírito, somos uma única, né? Única pessoa. Então, aquilo que a gente sofre no lado espiritual, no lado psicológico, ele também atinge o nosso organismo, né? E eu acredito, porque realmente, eu, com os exames que eu fiz, eu percebi que a partir daquele acidente, os homens que vão escutando agora entendem, né? O meu PSA começou a subir, né? Revelando que o câncer estava tomando conta da minha realidade, do meu físico, né? No caso da minha próstata, né?
Sim.
Então, eu lembro quando era criança, Uzair, a gente dizia que a úlcera no estômago era fruto das nossas raivas ou situações,
sim,
né?
Sim.
Mas hoje os psicólogos, será que tem alguém me escutando dos psicólogos?
Tem.
Né? Dizem que não é só a úlcera no estômago, é toda a nossa realidade, ela influi uma coisa na outra. Então, também nesse aspecto aqui, foi um momento difícil da minha vida, mas que espero, né, ter oferecido a Deus ter carregado comigo esta cruz, né? Rezei muito até por esse rapaz que morreu. Tive a graça de me encontrar com a mãe dele, familiares, não são da nossa igreja, mas a mãe foi muito compreensiva. Até ela chegou a dizer que eu fui o anjo de Deus enviado para levar o filho dela, que tinha dificuldades, para o paraíso, para a eternidade, para, sim, o céu, né? E a gente coloca ele na mão de Deus. E isso depois, então, foi o primeiro passo, acho, né? O ano seguinte, ano passado, então, veio a minha cirurgia do câncer. Então, o acidente foi em outubro de 2012 e a cirurgia foi em outubro de 2013, um ano depois.
Um ano. Então, Dr. Redovino, o que nos chama muita atenção, não é só minha, muitas pessoas, é que o senhor, apesar de ter um problema tão sério como esse, o câncer, eu me lembro quando o senhor fez a cirurgia, nós fizemos uma visita na sua casa, e eu dizia para o senhor, olha, para que o senhor descansasse um pouco. E naquele momento, o senhor recebendo telefonemas, fazendo aí a condução dos sacerdotes na diocese, porque todo final do ano tem que fazer isso, muitas vezes. Onde o senhor encontra coragem? E mesmo naquele momento de cirurgia, não parar e dar continuidade?
Bem, Osair, sim, em certo sentido, concordo com você. Nesse sentido que muita gente que me visita, que me encontra, diz, mas o senhor não está doente não, né?
Então a gente pensa assim.
Isso, que bom, né? Que bom que assim pensa. Então muita gente me pergunta, como é que o senhor está? Eu sempre respondo, estou melhorando. Evidente, eu tive 35 sessões de radioterapia e devo fazer novos exames ainda, né? Mas ninguém gosta de ver o próprio bispo numa pior, né? Doente aí, que diga para todo mundo que está ruim, está mal. A gente procura fazer aquilo que tantas outras pessoas fazem, levar a nossa cruz, oferecê-la a Deus, e sentirmos-nos amados por Deus. Aliás, Osair, né, quem vai ler o Elo, vi que você fez propaganda hoje no Elo, né, do mês de setembro, na página 7, eu coloquei lá o exemplo de alguém mil vezes mais santo do que eu, uma menina de 8 anos, sim, que morria dia 26 de julho, agora São Joaquim Santana, lá na Itália. O nome dela é Catarina Maria Sudrio. Ela morreu aos 8 anos, vítima do câncer. E quando, olha a resposta dela, quando lhe perguntavam como ela se sentia, ela respondia com um sorriso: muito bem. Veja, uma menina de 8 anos, que fez a primeira comunhão aos 5 anos, começou a se confessar aos 4 anos, porque é uma alma de Deus, né? Ela dizia, muito bem. E eu também, às vezes, até você me perguntava, às vezes, você lembra como, sim, é que eu estava?
Isso.
E eu ficava, o que, que eu vou responder? Mas veja, essa menina respondia, muito bem. Ela dizia, Jesus veio para trazer alegria. E uma das últimas palavras que ela disse, antes de morrer, agora em julho, foi assim: quando temos amor, as dificuldades desaparecem.
Que coisa linda,
quando,
hein,
temos amor, né? Agora, quando não temos amor, as dificuldades aumentam. Então, essa menina, sim, está aqui a fotografia dela, até sendo abraçada pelo Papa Francisco, que morreu agora. Essa eu admiro. Essa, sim, é uma gigante da santidade. Por isso que Jesus disse que Jesus falou que é das crianças o reino dos céus, né? Porque as crianças, assim como ela, generosa, a paz que no meu caso, é evidente, a gente procura viver aquilo que pregamos aos demais, aos outros. Mas, ao mesmo tempo, eu carrego toda a minha realidade, a minha fraqueza, né? Os meus problemas, né? Que eu também tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus porque Ele está comigo e me ajuda a viver um pouquinho aquilo que eu escrevi no tempo que eu escrevia artigos semanais, né?
Sim.
Eu lembro que eu escrevi um artigo, quando eu descobri que eu tinha câncer, eu descrevi um artigo assim, como ser sadio na doença.
Eu lembro desse artigo.
É, um artigo que, né, que para mim foi muito importante. Então, eu dizia naquele artigo que é possível ser sadio na doença. Você estar doente e ao mesmo tempo estar bem. Claro, na minha fraqueza, hein? Não quero também exagerar que eu seja como essa menina de 8 anos, né? Que tem essa fé, essa força. Mas São João diz assim, Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Muito bem. Para encerrar, Dom Redovino, uma mensagem sua. As famílias, as pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade e que, de repente, uma palavra pode mudar toda a história. Então, a sua palavra como pastor, como alguém que está sempre conosco na nossa diocese.
Bem, quem toca o coração, não é a minha palavra, Osair, é Deus, né? Olha, eu fiquei no hospital do câncer aqui, toda manhã, né, fazendo radioterapia durante quase 2 meses, porque tive que parar um tempo, né? Sim. Por causa de alguns problemas que surgiram. Então, o que me admirava lá, ficar esperando com aquelas 30, 40 pessoas, tem muita gente que tem câncer aqui em Dourado.
Tem muita gente.
Com essas pessoas, eu percebia quais eram as pessoas que estavam lá dentro, mais animadas, mais corajosas. Eram as pessoas de fé. Olha, se a gente não tem essa presença de Deus, esta fé, eu não sei como é que os doentes aguentam carregar cruzes, às vezes, tão pesados, ou então pessoa na família, digamos, a infidelidade conjugal, a traição conjugal, o desemprego, quantas dificuldades, somente a fé lhe dá esta força. Então, o que eu diria assim, é que aquilo que São Paulo, né, para ele lembrava os primeiros cristãos, tudo concorre para o bem quando amamos a Deus, tudo concorre para o bem quando amamos a Deus. Agora, quando não amamos a Deus, eu duvido que tudo concorra para o bem. Às vezes concorre para jogar lá embaixo, né? Sim. Então, nesse sentido, agora, acho também importante essa entreajuda. Claro, recorrer a Deus, mas ao mesmo tempo, quanta gente que te ajuda. Mesmo lá no Hospital do Câncer, aqui em Dourado, quantas vezes eu via pessoas que ajudavam os doentes. Até uma coisa que me impressionou, toda manhã, aí pelas 8 horas, tem pessoas que levam lá lanche para os doentes. Tem a casa de acolhida para os doentes da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Quanta coisa bonita que existe aqui em Dourados. E por quê? A partir das doenças, do sofrimento, nascem as obras de Deus.
Muito bem. Quero mandar um abraço para a Dona Áurea da Igreja São José Operário, que mandou um abraço para o Dom Redovino. E ela disse que gosta muito do programa Palavra do Pastor.
Muito obrigado. Que Deus abençoe.
Tá certo, Dona Áurea. Muito obrigada pela participação. Dom Redovino, para encerrar, amanhã é o lançamento do livro de Dom Alberto Forte, né? Um momento importante para a nossa diocese, não é?
Sem dúvida. Até a gente agradece muito aquela equipe que preparou essa biografia de Dom Alberto. Agradeço ao pessoal do CEIA, que está levando à frente muito bem esta obra bonita que Dom Alberto iniciou e que agora está na mão de pessoas maravilhosas que poderiam ficar de braços cruzados cuidando de seus interesses financeiros, pessoais ou familiares, mas eles ainda encontram tempo para se dedicar a esta obra. E agradeço então também a todas as demais pessoas que trabalham pelos irmãos aqui em Dourados. Quanta gente, tanto dentro da Igreja Católica, como também em outras instituições não ligadas à Igreja, mas pessoas que optaram por ter como ideal de vida fazer o bem aos irmãos. Então, amanhã, às 8 horas da noite, tem esse lançamento desse livro. Eu apresento realmente o meu agradecimento e os meus parabéns, porque Dom Alberto merece, ainda mais agora que dia 7, domingo, né? Sim. Ele vai completar, deixa eu ver quantos anos, não sei se é 26 ou 27 anos de ordenação episcopal.
É uma marca muito importante, né? Dom Redovino, nós estamos finalizando o programa, o pessoal está mandando um recado para o senhor aqui, nós não podemos deixar de falar, né?
Muito bem, vamos ver quem é.
Um abraço para o Dom Redovino, parabéns pela determinação, um homem de Deus, merece superar todos os obstáculos. Felicidade, Ivone e Natália de Deodápolis.
Muito obrigado, hein? Ivone e
Natália. Natália.
Muito isso. Obrigado, tá?
Também tem aqui Marcelo de Carvalho, diz assim: oi, Osair, boa tarde. Hoje quero, numa prece especial, pedir a Deus pelo Dom Redovino e por todos os padres que nos possibilitam a viver a maior de todas as alegrias. Participar do banquete da vida, a Eucaristia, com a mão de Deus nas suas mãos, com os seus passos firmes na trilha aberta por Jesus. Um grande abraço, amamos o nosso pastor Dom Redovino e gostaria de ouvir a música Ovelha Sou, Eu, da Toca de Assis. É, muito bonita a música. Obrigado, Marcelo, pela sua participação, né, Dom Redovino? O jovem também participando do programa, é que superação. O senhor pode deixar agora a bênção nesta tarde? Quero lhe agradecer imensamente. Eu sei que o senhor é um homem extremamente ocupado, mas foi uma bênção estar com o senhor neste quadro Superação, conhecendo um pouco mais da sua pessoa. Muito obrigada.
Bom, eu agradeço a você. A Alzair é uma pessoa, além de inteligente, muito esperta.
É?
Porque eu disse, agora eu vou ficar um mês e tanto sem fazer programa, graças à política, ou por culpa da política,
sim,
né? E você sempre inventa uma ocasião, um motivo para me chamar aqui, para fazer alguma coisa. Tudo bem, muito obrigado. É sempre uma ocasião para estar lado a lado com pessoas que Deus confiou também ao meu amor, aos meus cuidados.
Isso então, é muito bom.
Eu também agradeço então a você por esse motivo também. Tá?
Seja sempre bem-vindo, Dom Redovino.
Ah, eu posso também pedir uma música? Todo mundo pede, né?
Todo mundo pede, mas qual que é a música que o senhor gosta, que o senhor escolheu?
Uma que me impressionou bem no começo da minha segunda conversão.
Ah, é?
Quando eu era padre novo, depois daquelas minhas brigas com o pároco, né? É O Tesouro.
O Tesouro?
É. Nada era o que eu tinha na vida, né? Nada era, tu me deste um tesouro. E para mim foi lindo isso aqui, porque realmente Deus me deu um tesouro tal que me fez que tudo o resto ficasse em segundo plano. Né?
Poxa vida, isso aqui é a vocação, hein?
Então essa aqui é uma música muito bonita, né? Não sei quem canta, mas é qualquer pessoa que está cantando.
Canções música... focolarinas, bispo.
Tá bom, canções, tá bom. Então,
a
um
sua
abraço.
Bênção.
Tá bom, então vou pedir que Deus, na sua infinita bondade, né, nos acompanhe.
Tem dois sacerdotes, bispo, fazendo aniversário hoje. Vamos lá? O senhor vai deixar a benção para eles, vamos lembrar
mesmo,
deles, é
lembro.
Importante, né? O padre Marquinhos já abençoou.
O senhor
pode
José
deixar para eles?
O padre José Tomil, lá de sim. Nova Alvorada do Sul, que está de aniversário de nascimento. E o Frei Aguinaldo Santana Pereira, aniversário de ordenação lá em... Rio Brilhante,
isso,
né?
Isso mesmo, pároco lá.
Isso, gente boa.
Gente boa, gente franciscana, né?
Ótimo.
Então, agora, com todos esses motivos e todos que estão nos acompanhando, tenha a graça de receber nesse momento a sua bênção nesta tarde.
A bênção de Deus, né? Que Ele nos acompanha, Ele está conosco, sempre podemos contar com Ele, que é alegria saber isso, né? Que Deus está ao nosso lado. Então, que a bênção dEle, a paz dEle, acompanhe cada um de vocês. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Vamos com a música, o Tesouro, com Canções Mariápolis e voltamos com, daqui a pouco, mais uma instituição aqui na Rádio Coração.